Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa de notícias do Podblack. Meu nome é Jefferson e eu estarei apresentando esse programa, pelo menos nessa primeira temporada. A princípio, ele sairá toda quarta-feira às 8 da manhã. Dito isso, primeira notícia. International Deluxe. Nas primeiras horas de 2024, terremoto de magnitude 7,6 atinge o Japão e gera alerta de tsunami. Cara, é muito bizarro porque acho que grande maioria de vocês sabe que o Japão ele tá em cima de várias falhas da placa tectônica, o que gera terremotos praticamente diário. E esse terremoto, para padrões japonês, não é tão grande, mas ainda assim é um grande terremoto. E logo assim, começar o ano com essa situação faz parecer que talvez o Japão não resista a 2024. O número até agora de mortos decorrido desse terremoto é de 200 pessoas e mais de 2 mil pessoas seguem isoladas por contas de desabamentos de terra, estradas destruídas, quedas de edifício, e a maioria dessas pessoas se encontram na cidade de Wajima. O problema não é só como a gente acha, né, que é o grande terremoto, o problema são os terremotos sequentes desse grande tremor, porque vai vir o grande tremor, né, e depois vai vir no outros menores, o que dificulta toda a situação até para uma mobilização mais rápida, salvamento e tudo mais das autoridades. Ainda sobre o Japão, tivemos um acidente aéreo que vitimou 380 pessoas aproximadamente no aeroporto de Tóquio, onde uma aeronave da Japan Airlines colidiu com um avião da guarda costeira que levava ajuda para as pessoas atingidas pelo terremoto. E elas estão basicamente isoladas, né? Até da minha idade, talvez vai lembrar do acidente que teve com o voo da TAM em São Paulo. É bem parecido, né? Mas as situações é pior, porque a situação já estava complicada por causa do terremoto, e agora o avião que levava mantimento para essas pessoas foi atingido. É uma infelicidade absurda. Equador declara estado de emergência após fuga de líder de facção. O líder da facção Colchoneiros, conhecido como Fito, que cumpria a pena de 34 anos, foi declarado desaparecido no dia 7 de janeiro. Após isso, a onda de violência aumenta no Equador. Já era grande no Equador, teve um leve acréscimo, e o presidente optou por decretar o estado de emergência durante 60 dias e dando foco a se recuperar esse traficante. Ele que em 2021, foi responsável por uma execução de 79 presos diferentes. Segundo o jornal equatoriano Expresso, ele soube que as facções de Los Lobos e Los Tigrones haviam planejado um ataque contra ele. E aí, para equilibrar, muito entre aspas assim, o jogo, ele mandou matar 79 pessoas. O presidente do Equador mobilizou 3 mil agentes da polícia e das forças armadas para tentar recuperar o Fito. Cara, é tipo, sei lá, o Fernandinho Beramar fugir, tá ligado? Pelo que eu entendi desse mano, é tipo o cara da 1-2, né? Da situação lá. Bem, vamos torcer para que as coisas melhorem para os manos do Equador. 2023 foi o ano mais quente registrado nos últimos 100 mil anos, diz Observatório Europeu. Relatório divulgado pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia nesta terça-feira, o calor é resultado de aumento dos gases de efeito estufa e do El Niño. E eu tenho uma notícia péssima para vocês. 2023 foi mais fresco que 2024, desde já. A tendência é cada vez mais aumentar as temperaturas se nada for feito para manter, pelo menos, o jeito que tá. Então a tendência é que 2024 seja mais quente que 2023 nos últimos 100 mil anos, 2025 seja mais quente que 2024, e por aí até você ser cozido vivo, ou se tornar a criatura, ou a humanidade se tornar a criatura noturna, onde as noites irão bater 30 graus e você vai ficar dentro debaixo da terra durante o dia, pra você não ser cozido vivo. Pela primeira vez, todos os dias dentro de um ano ficam um grau acima da média acima do nível pré-industrial, que foi de 1850 a 1900, sendo que na metade de 2023 os termômetros chegaram a ultrapassar 1,5 graus Celsius. Em dois dias de novembro ultrapassaram 2 graus Celsius. É isso, né, rapaziada? O mundo tá acabando e a gente tá ficando de exemplo para as próximas gerações que talvez sobrevivam vivo um pouco mais, talvez sejam mais inteligentes do que a gente e façam algo pra manter, pra humanidade nos aparecer, porque o mundo não vai acabar. Esse é o fato, o mundo vai existir aí tranquilo, os animais vão se readaptar. O que vai acabar é a humanidade. O que pra muitos é a solução, pra outros é apenas uma tristeza, a lembrança de que você viveu na Terra um dia. O que será muito engraçado, né? Porque se você lembrar, quando o mundo evoluir a esse ponto e você pensar que vários lugares vão ficar debaixo d'água, o Rio de Janeiro, o Japão inteiro, alguns lugares da Oceania, várias ilhas assim, elas vão ficar debaixo d'água, os países de baixo vão ficar debaixo d'água. E aí, se tiver alguma civilização futura tiver acesso a alguma coisa de Atlântida, tá ligado? Do conto de Atlântida, vai parecer que o Rio de Janeiro era Atlântida, tá ligado? Vai ter só metade do Cristo Redentor assim pra fora da água e o nego vai falar, caralho, aquele ali era o rei de Atlântida. E aí o nego vai descobrir outros pontos e falar, caralho, existiam várias Atlântidas, não era uma só. Vai ser sensacional, eu gostaria de viver pra ver isso. Não sei, acho que vai demorar bastante, mas seria sensacional se isso acontecesse.
Uma salva de palmas para o Brasil.
O baixista da falecida banda Ultraje a Rigor, conhecido como Mingau, teve alta após 4 meses de internação. Mingau foi baleado na cabeça em setembro, aqui em Paraty, no Rio de Janeiro. Ele tinha sacado dinheiro pra lanchar, se eu não me engano, com um amigo, e eles foram alvejados por criminosos da região. Em desejos melhores pro Mingau, que dentro da falecida banda, algumas pessoas, o João Gordo dizia que ele era totalmente diferente de até em viés político desses caras, e toda melhora pro Mingau. Imagina tu tá fazendo uma prova de vestibular e simplesmente acaba a luz no meio dela, pô. Doideira. Tá ligado? Tipo, caralho. Isso aconteceu no vestibular da Unifesp em São Paulo, quando começou uma chuva muito forte e simplesmente acabou a luz no meio do vestibular. Começou uma confusão, né? Porque tradicional, acaba a luz, gritaria, tudo mais. E ficou mais ou menos uma hora sem luz. Mano, eu já tinha desistido. Eu ia falar, pô, rapaziada, valeu, vou indo nessa. Quando voltar a luz aí, a gente resolve. E agora a galera tá lutando pra ter reaplicação da prova, o que é justo. Mas não sabemos em que pé tá sobre isso. Porque, pô, mano, tá chovendo pra caralho. Vai manter as pessoas trancadas numa sala. Ah, muito estranho isso aí. Eu espero que a galera consiga refazer a prova e que tudo dê certo pra vocês, que vocês consigam ser aprovados no seu vestibular. Ainda em São Paulo, 38 militares são punidos internamente, ah meu pai do céu, após furto de metralhadoras em quartel. O prazo para a conclusão do inquérito é prorrogado pela justiça. Quem vigia os vigilantes, né? Ah, você cometeu um crime aqui no exército, o exército vai te punir. Ah, meu irmão, e aí vocês sabem, né, pra onde vão essas metralhadoras roubadas, né? Vão pra casa deles? Não é, né? Cai na mão do tráfico e aí você vê as guerras drogas, tipo, ah, não, porque tem que coibir. Mano, 8 metralhadoras, e pela foto aqui, não é a famosa macaquinha, pra quem jogou CS sabe do que eu tô falando. São metralhadoras absurdamente, que eu acho que pode... Aparentemente, parece tipo uma .30, pode derrubar avião. Avião não, desculpa, helicóptero, muito menor. Todos os 38 envolvidos, nem todos têm relação direta com o caso, e as sanções foram aplicadas para terem eventualmente falhado, deixar de cumprir alguma medida. Cara, é um escárnio, tá ligado? Tipo, os caras desviam armas da parada e eles só tomam umas punições, umas suspensões só pra, ó, para de vacilar aí, rapaziada, vocês estão falhando no trabalho de vocês, hein, pô. Você entregou aí e foi pego, olha o vacilo. Enquanto tem uma rapaziada andando com maconha na rua ou pingo sol e tomando um esculacho, né? É isso aí, né? Um pouquinho de Brasil, né, rapaziada? Agora, Rio de Janeiro. PM aprende 15 fuzis. Brincadeira, né? 15 fuzis. Nos primeiros 8 dias do ano de Rio de Janeiro, quase metade deles foram na Zona Norte. A Polícia Militar apreendeu nos primeiros 8 dias de 2014 duas armas de guerra que foram apreendidas nesta segunda-feira. E aí, a gente liga com a situação de São Paulo. De onde vem essas armas de guerra, tá ligado? E aí, você só vai no morro, na favela, pegar esse fuzil. Quando você deveria rastrear de onde tá chegando esse fuzil. Porque não é o traficante que vai lá, não é o traficante da favela que vai pegar esse fuzil, tá ligado? Você chega pra ele em algum lugar. E aí a gente vê de onde chega, do exército muitas vezes, pelas fronteiras, então assim, né? Se tá chegando, não é diretamente pelo tráfico, é alguém muito grande que tá mandando. Eu sei quem é, não sei. caso alguma entidade esteja ouvindo isso aqui, eu não faço ideia quem seja, mas talvez vocês devessem melhorar a inteligência dos órgãos de vocês, porque apreender 2 fuzil, 15 papelotes de cocaína, 4 buchas de maconha e 3 pinos de não sei o que, não é bem uma grande vitória da guerra às drogas, não é mesmo? É isso, né, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Bombeiros fazem mais de 2.000 resgates nas praias do Rio de Janeiro nos primeiros dias do ano. O total de pessoas resgatadas no mar do Rio de Janeiro cresceu 491 dos casos com relação a 2023. Cara, é muito zoado essa parada aqui no Rio de Janeiro, porque as praias aqui da Zona Oeste, né, tipo Barra, Recreio, Grumaria, essas paradas ali, elas, tipo, como eu posso explicar pra vocês? Elas são muito irregulares no sentido de... No sentido de como o mar se comporta, digamos assim, né? Você vai ter trechos aonde tá muito tranquilo e vai bater uma onda e já vai mudar tudo aquilo. Eu entendo que, tipo, porra, tá calor pra caralho, vou querer entrar na água e tudo mais, mas, por favor, respeitem as sinalizações da praia, tá ligado? E se vocês estão vendo um ponto da praia que mesmo não sinalizado, não tem muita gente, não vai pra ali. Porque ali o mar pode estar com a vala, ele pode estar puxando muito, e os bombeiros ainda não tiveram tempo de sinalizar. Ou se tem muito surfista indo pra aquele ponto, não vai pra ali. Porque é um ponto onde as ondas estão melhores, estão maiores, e é um ponto pro surfista ficar. Porque ele tem treinamento, ele sabe se virar, ele tem o auxílio da prancha, e você não. Então fica muito mais difícil pra você como banhista, mesmo você sabendo nadar pra caralho, sair dali, tá ligado? Então respeitem muito essas sinalizações na praia, principalmente na Barra da Tijuca, onde o mar engana muito. O mar da Barra da Tijuca, ele é muito mexido e ele engana bastante, tá bom? Por favor, respeitem as sinalizações da praia. Ligando um pouco ao que foi falado agora, temos atualizações do caso do menino de 6 anos, Edson Davi, que desapareceu na praia da Barra da Tijuca. Imagens da Delegacia de Descoberta de Paradeiros mostram que, horas antes do desaparecimento, ele foi... imagens capturaram ele próximo à entrada do mar. Então, pode ser que esse menino tenha se afogado, sendo puxado pelo mar. Aonde começam as coisas malucas, né? Um moço de um quiosque falou em depoimento que... o menino ficava dizendo que sabia nadar, que ele ficava pedindo prancha pra poder entrar no mar. Só que, cara, você tem uma criança de 6 anos. Não é possível que pra você fique tudo bem essa criança de 6 anos falar: ah, pode entrar no mar, e você deixa, tá ligado? Sabe, tipo, a barraca do cara tava a 70 metros de onde tava os pais dele, tá ligado? Tipo, mano, eu não sei, pra você que não é do Rio, tipo, as praias do Rio, essa época, mesmo você já viu a reportagem, é extremamente lotado, é extremamente movimentado e tudo mais. Mano, tipo, é uma criança, tá ligado? Que pode estar perdido ou não. É o papel social. Você não tomar conta dessa criança de como se ela fosse sua. O ideal seria isso. Mas é só você observar, tipo, pô, cadê os responsáveis dessa criança? Tipo, pegar a criança, levar ela pra uma barraca, levar ela, chamar os bombeiros, sabe? Se você não quer ter responsabilidade porque você pode achar que, tipo, ai, vão achar que eu sou um criminoso, que eu estou pegando essa criança, ela não me conhece, vão achar que eu sou um pedófilo. Chama o bombeiro, chega, olha só, essa criança ali, ó, querendo entrar no mar ali. Sabe? Tipo, olha, cara, uma criança de 6 anos. Não é possível que vocês... Não tem um mínimo de empatia por isso, tá ligado? E aí, tipo, o que deve ter... Uma das possibilidades, né, do que pode ter acontecido é esse menino ter arrumado uma prancha com alguém, ou ele simplesmente ter entrado no mar, porque ele queria entrar no mar. Tava um calor do caralho, o Rio de Janeiro é uma desgraça nessa época do ano, com calor. Ele entrou no mar, as pessoas não viram, ou quem viu não se importou. Os bombeiros, por ele ser uma criança pequena, eles estão olhando de cima, possivelmente não enxergaram essa criança e ele foi, pode ter sido puxado pelo mar. Uma amiga minha fez um post sobre a responsabilidade social nessa situação, né? E sim, todo mundo é. Tem lei sobre isso, tipo, ah, mas eu vou ser... Não, você não vai ser preso, porque não tem como provar que você foi culpado de nada, a não ser que você seja um agente ativo nessa situação. Mas você é responsável. Nós somos responsáveis enquanto sociedade para esse tipo de situação, da mesma forma que se nós vemos uma agressão a qualquer pessoa de forma desmedida, nós devemos intervir. Se você não quer intervir fisicamente, chama a polícia, tá ligado? Se você não queria encostar nessa criança, avisa os bombeiros, sabe? Porque aí você, tipo, beleza, você não quer ter essa responsabilidade, mas você transferiu, de certa forma, essa responsabilidade pra pessoas competentes. Você tá vendo uma mulher sendo agredida? Se você não quer intervir de forma física, porque vai que a pessoa tá armada, beleza, chama a polícia, tá ligado? A polícia tem que intervir. Essas são as formas de você lidar com essa situação, caso você não queira lidar diretamente. E aí você vê, tipo, como que adultos, tá ligado? Não impedem uma criança de 6 anos de entrar num mar, sabe? Como que adultos não acham estranho uma criança de 6 anos batendo perna na praia, tá ligado? Ah, mas eu já vi isso e não sei o quê. Aí eu fui falar com a criança, a mãe veio me cobrando. Pô, mano, isso é 1 em 1 milhão, tá ligado? Parabéns, você é o ponto fora da curva, você quer uma medalha. Então, porra, não é assim que funciona. Na dúvida, você tá vendo a criança na praia, ela aparenta estar sozinha, chama o bombeiro, tá ligado? Chama o bombeiro, pergunta ali por volta, pô, tu olhou assim, tá vendo a criança sozinha, chega no bombeiro, ó, aquela criança ali, ó, ela tá perdida. Eu acho que ela tá perdida, tá ligado? Que aí o bombeiro vai saber como fazer, vai chegar lá, vai apitar, vai fazer o diabo a 4, tá ligado? Então, nós possivelmente perdemos uma criança de 6 anos por negligência de um bando de adulto na praia, tá ligado? É absurdo como essas coisas desenrolam. Pra terminar o bloco do Rio de Janeiro, ontem teve uma manifestação em prol da democracia no Brasil. Teve em vários outros lugares do país, mas aqui no Rio de Janeiro teve uma na Cinelândia. E em resposta, né, ao que aconteceu. Em resposta ao que aconteceu ano passado, no 8 de janeiro, onde as pessoas estão sendo condenadas ainda, tem algum processo, e parece que estavam querendo anistiar essas pessoas pra apaziguar a situação no Planalto. E uma das reivindicações desse protesto ontem era sobre não anistiar ninguém. A manifestação ocorreu de forma pacífica, não teve corre-corre, não teve quebra-quebra e tudo mais. E é isso, né, cara? Doideira, né? Você tem o 8 de janeiro e agora querem anistia porque são... Ai, são velhinhos e não sei o quê. Ah, meu parceiro, todo respeito, se foda eles, né? Porra, foi fazer um quebra-quebra agora que é anistia? Não, caralho. Se tô eu, não tem anistia, porra. Tem uma frase do Rincon Sapiens, eu não lembro qual é a música, tipo, se eu for pego roubando, eles não vão me inocentar como Vaticano. Nesse sentido, né? E é mais ou menos isso. Se sou eu nessa porra, eu ia ser preso. Os caralho, entrar na porrada e ser preso. Ah, porque é a Dona Cida. Pô, deve ser Dona Cida, pô. Dona Cida sabia muito bem o que tava fazendo quando foi lá. Então é pau nela e tomara que a Dona Cida fique presa por bastante tempo. Minas Gerais, blogueira Isabela Gomes Pereira, conhecida como Isa Gomes, é condenada a 30 anos de prisão por ter encomendado um susto ao seu ex-namorado. Inconformada com o fim do relacionamento, ela planejou uma vingança, dar um sustinho no cara. Ela contratou umas pessoas, prometeu dar 5 mil pros comparsas dela. Os caras agrediram o ex-companheiro dela, sufocaram o cara e chutaram o cara na cabeça. Tudo isso pra dar um susto, porque ela não concordou com o fim do relacionamento. E, cara, as pessoas precisam aprender a terminar as coisas, tá ligado? Porque não é possível que a melhor forma de terminar esse relacionamento que ela achou de resolver isso é tipo, não, vou dar um pau nele, que ele vai querer voltar pra mim. E é um bagulho tipo, cara, sabe? Caralho, tu tirou a vida do mano porque ele não queria mais se relacionar com você. Tá explicado por que ele não queria, né, velho? Quanto de coisa que esse mano deve ter passado pra poder terminar isso, velho? Caralho, o crime aconteceu em 2022 e só agora que ela foi condenada. Cara, é um absurdo atrás do outro, isso não entra na minha cabeça não, tá ligado? Ah, eu terminei com você, você não vai ficar comigo não, então não vai ficar com mais ninguém. Vou pagar a rapaziada pra te dar um susto aqui pra você voltar pra mim. Que? Tá ligado? O que? Pelo amor de Deus, filha. Ainda em Minas Gerais, suspeito de invadir apartamento e levar R$500.000 em dinheiro é preso. Quem tem R$500.000 em dinheiro dentro de casa? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Caralho. No Natal, invadiram apartamento e levaram um cofre na região do bairro de Buritis. Acho que é esse o nome. Desculpa, rapaziada de Minas. Dois suspeitos invadiram um apartamento e levaram meio milhão de reais em dinheiro. Eles conseguiram arrombar o portão do prédio. Também a porta do apartamento no último andar. Assim, foi dado, né? Todo mundo concorda que esse crime foi dado. Porque, porra, os caras foram direto no bagulho que tava geral viajando e tudo mais. Então a gente acredita que esse crime foi dado. Aí a gente precisa saber quem deu as informações desse crime. Não, e é muito engraçado. O cara tá saindo com um lençol em cima do cofre. E o lençol tá no formato do cofre. Né? Ele realmente achou que as câmeras iam pegar aquilo ali e falar: aquilo ali não é um cofre, não, porra. Aquilo ali é um lençol quadrado, é a nova moda da galera. Caralho, cara. Porra, 500 mil e dentro de casa, velho. 500 mil não, né? É, 500 mil. Caralho, mano. É muita doideira, velho. R$500.000 dentro de casa. Pô, tem que ser muito foda-se pras coisas, porque, tipo, caralho, R$500.000 é muito dinheiro, rapaziada. Bem, que os caras consigam reaver o dinheiro, caso não tenham torrado tudo, ou sei lá, escondido de alguma forma, né? Ai, ai, meu Deus do céu. O Museu de Arte do Rio de Janeiro tá com a exposição Onaurim, Caminho de Ferro, da Nadia Taquari, que faz parte de uma série Mulheres no Mar, que estimula o protagonismo feminino nas artes visuais. Essa exposição vai estar até junho no mar. Então fica a dica aí pra quem quiser dar uma olhada. Ela tem a opção de ser feita no modo virtual, mas eu indico que vocês vão até lá. Quem quiser ir comigo, eu tô pra ir ver essa exposição também. O mar fica aberto de terça a domingo, de 11 às 18. O valor do ingresso inteiro é R$20 e a meia entrada é R$10. Mas tem muitas formas de você pagar meia no mar. Se você mora na cidade do Rio de Janeiro, se você nasceu no Rio de Janeiro, você já consegue pagar meia. Então vale bastante a pena vocês irem lá dar uma conferida nessa exposição. Tivemos o falecimento de duas personalidades do futebol nesse início de era também. Uma delas foi o Mário Jorge Lobo Zagallo, conhecido como Zagallo, o único tetracampeão da história do futebol no mundo, e o Franz Beckenbauer, alemão. Então, meus sentimentos da família. Ambos foram extremamente importantes para a história do futebol mundial. Se o Brasil é conhecido e é referência no futebol mundial, passa pela mão do Zagallo em diversos momentos. A história chega ao fim, né, rapaziada?
Ok, a última do dia.
Com fofoquinha, vamos a uma aqui. Jovem brasileira troca a cor dos olhos em cirurgia. Vou dar o nome da menina, porque vai que nego quer ir lá, tacar hate na garota. Mas a gente tem que pensar numa parada, caralho, que doideira essa pressão estética, né, mano? Caralho, mudar a cor do olho é muito louco, né? Tipo, fora o risco que, porra, tu pode ter nesse bagulho, infecção, ficar meio, sei lá, ficar meio embaçado a visão. E se pá, tu pode ficar assim, eu não sei, né? Não sou especialista e aqui é fofoca, então fofoca você não tem que ter certeza de nada, você só tem que falar a fofoca. Mas, se eu não me engano, aqui no Brasil não é permitido esse tipo de cirurgia, graças a Deus, mas espero que a menina goste do olho que ficou, né? Porque imagina, porra, fez o bagulho e não ficar bom, tá ligado? E eu espero que vocês não façam isso não, rapaziada. Sei lá, acho que não é boa ficar trocando cor do olho não, tá bom? É isso, rapaziada. Até semana que vem. Esse programa vai ser semanal, então avisa todo mundo que tem um novo programa, num novo horário. E se você quiser anunciar ou passar alguma notícia, fofoca pra gente, manda no Instagram, @podblack, P-O-D-E, Black normal, ou no Twitter, @blackpod. Tamo junto, até a próxima. Falou, valeu!
Esse podcast é um oferecimento de Neutron Studios, o verdadeiro núcleo de entretenimento para você.